Política.
Estamos aqui com a Janaína Zanquim, ela que é uma das diretoras do SINASEF, a seção sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Federal de Santa Catarina, que vai nos dar um panorama aí desse Dia Nacional de Lutas. Bom dia, Janaína.
Bom dia, Valdeci. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar com vocês de novo em mais um dia de lutas e mais um dia onde os trabalhadores juntos estão mostrando que não concordam com todos esses retrocessos que a gente está vivendo. Obrigado pela audiência novamente.
Um dia bastante emblemático, né, Janaína? Numa semana em que o Congresso, mais uma vez, deu provas a quem ele serve, aprovando em primeira votação a reforma trabalhista, isso na quinta-feira na Câmara dos Deputados.
É muito triste essa situação, né, Valdeci, e a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. A CLT, as nossas leis trabalhistas, elas foram uma conquista dos trabalhadores. Há pouco a gente ainda lembrava que há 100 anos a gente tinha a primeira greve geral no país e mais ou menos em 30 anos depois houve a criação da CLT, que era, né, a gente espera que ainda continue sendo, mas com a aprovação nessa semana no Congresso, talvez as coisas mudem, mas que era a garantia de condições de saúde, condições de vida e condições, sim, de negociação com os patrões das condições de trabalho em geral, não apenas salário, mas de equipamentos de proteção, de que mulheres grávidas não iriam ser demitidas, de que as pessoas não seriam demitidas sem justa causa, de que pessoas acidentadas não fossem colocadas para a rua pelo fato de terem se acidentado e terem adquirido alguma doença. Então, todas essas questões, elas foram fragilizadas com essa votação que a gente teve nessa semana. E é muito bom a gente estar aqui, nesse dia de hoje, de uma greve geral, vendo a situação que não só a nossa cidade de Florianópolis, mas que todo o estado está vivendo e que todo o país está vivendo do envolvimento dos trabalhadores com essa massiva adesão das pessoas à nossa greve geral, construída por todos nós, por mim, pelo Valdeci e por todos vocês que estão nos vindo e contribuindo para dizer a este governo que não aceitamos, não queremos um governo que não nos representa, um governo golpista, porque retira os direitos dos trabalhadores, retira os direitos da população.
Algo bastante curioso que está ocorrendo no dia de hoje é que, como você muito bem falou, é a massa de trabalhadores na rua dizendo não a essas reformas em curso. A gente pegar o exemplo da educação aqui no nosso município, né? Várias escolas particulares, escolas tradicionais que normalmente aí estudam os filhos da elite, né, de Florianópolis, paralisando as atividades. Um movimento assim inédito nos últimos anos, né?
Com certeza, é uma surpresa positiva, inclusive em relação às escolas públicas que não se posicionaram ou se posicionaram de maneira muito tímida e que deveriam sim ter tomado posição, porque as nossas direções de escolas públicas, sejam da esfera municipal, estadual ou federal, precisam se posicionar sim. Afinal, não é porque você é gestor que você não é atingido por essas reformas todas que estamos aí e precisa sim, na sua posição de gestor, defender os trabalhadores e a população que é atendida por essas escolas. É interessante também que há alguns movimentos de pais de alunos das escolas, tanto privadas quanto públicas, solicitando posições dos administradores das escolas e dos trabalhadores das escolas sobre o que eles entendem sobre isso, porque os nossos filhos que estão nas escolas, eles vão ser atingidos diretamente por essa reforma, porque se nós tivermos essa reforma da Previdência, trabalhista e todas as outras, porque se nós tivermos uma grande massa de pessoas com condições ruins de vida, a gente vai ter os índices de criminalidade subindo, só para dar um exemplo. E nisso todos nós seremos atingidos. Não há nenhuma forma de nos esquivarmos disso, seja qual renda tivermos, seja qual posição social ocuparmos e se estivermos em um período de gestão, de administração de alguma instituição, isso também não irá nos escapar. Em relação à reforma da Previdência, a mesma questão. Não é uma questão unicamente da minha aposentadoria e de cada ouvinte que está nos ouvindo, mas da sociedade como um todo. Eu quero que um motorista de ônibus com 70 anos esteja dirigindo um ônibus. Em que condições esse motorista vai estar dirigindo o ônibus? A gente tem a garantia de que ele vai ter saúde, de que ele vai ter condições de trabalho? Um policial trabalhando com 70 anos, um professor com 70 anos tentando cuidar das crianças, E vários outros trabalhadores, um enfermeiro com 70 anos, enfim, todos os trabalhadores que precisam atender a população, seja através de serviços públicos ou privados, precisam ter condições de atender e não simplesmente continuar trabalhando porque não podem se aposentar, mesmo sem ter mais condições de saúde. Um enfermeiro com uma mão trêmula, eu não gostaria de ter que passar por isso e provavelmente o próprio enfermeiro não gostaria, mas se ele precisar continuar trabalhando, ele vai continuar, porque senão a opção é morrer de fome, caso ele não complete o tempo para a aposentadoria. Então nós precisamos nos unir, porque essa não é uma questão que, tenham soluções individuais. Não tem. Nós, trabalhadores, precisamos nos unir. É muito bonito ver o movimento das escolas particulares. O movimento das escolas públicas precisava, sim, ser menos tímido, né? E é impressionante a adesão da população em geral, que atendeu aos chamados dos trabalhadores organizados em sindicatos, da própria CNBB, dos bispos, aqui em Santa Catarina tivemos vários chamando, das organizações estudantis, enfim, toda a população se organizou e está na rua. Muito lindo o dia de hoje, é bom estar vivendo isso e compartilhando com vocês.
Você falou da questão da violência. Florianópolis tem vivido situações bastante inusitadas desde o início do ano e várias análises apontam que, para além da questão do tráfico de drogas, tem o fator que a população está empobrecendo e perdendo os seus empregos, né? O que contribui para o índice da criminalidade. Afinal, a pessoa desempregada, ela precisa se alimentar, é uma questão de necessidade fisiológica. E faço esse link, né, porque o governo alega que a reforma trabalhista, por exemplo, vai criar mais empregos. O que não é verdade, né, porque a reforma da Previdência também, você mais tempo contribuindo é um posto de trabalho que deixa de ser criado, né, uma vez que o enfermeiro vai ficar até 70 anos. Então é bastante complexa essa situação e que acaba gerando um problema social, como a criminalidade que nós estamos vivenciando no nosso município.
A pobreza, os moradores de rua, né? Porque às vezes a pessoa, a primeira opção não é a criminalidade, né? A gente hoje tem uma realidade no IFSC, por exemplo, nós temos alunos moradores de rua, o que não era uma realidade até há pouco tempo atrás, porque o aluno não tem outra opção e ele não tem apoio suficiente para não estar nessa condição. Então, nós temos alunos que dormem na rua e passam o dia na escola porque é o lugar mais seguro onde ele está, né? Nós temos também uma série de questões aí que influenciam. Essa não é uma análise que a gente possa fazer com um fator, são muitos fatores que influenciam, mas o aumento da criminalidade, a insegurança de que as pessoas tenham teto para morar, que elas vão ter comida, que elas vão ter condições de tomar banho, que elas vão ter acesso à saúde e educação, isso está ficando reduzido, porque como a gente teve no ano passado a aprovação da PEC, do teto, nós temos um desinvestimento do governo público, do governo nas escolas públicas, por exemplo, o próprio IFSC está com um corte de 5 milhões este ano no seu funcionamento. Isso vai implicar, sim, de alguma maneira, seja direta ou indireta, que o atendimento aos nossos estudantes vá piorando aos poucos. A instituição, claro, vai fazer o máximo que puder, mas sem o recurso para que as escolas funcionem, as escolas vão ficar cada vez piores, cada vez menos atrativas para que os jovens fiquem nas escolas, e aí sim as opções extra-escola podem parecer mais atrativas para os jovens. Por que não? Porque a escola passa a ter serviços mais precários, piores condições, os trabalhadores cada vez recebendo menos e tendo que trabalhar mais e sendo mais cobrados como se não fossem responsáveis pela sua atribuição profissional, e são, as pessoas são responsáveis pelo seu trabalho de maneira geral. E isso vai piorar a condição social de uma maneira geral, porque preciso de uma cirurgia, eu preciso de um atendimento médico, eu não tenho acesso, eu não consigo. É desesperador para as pessoas ficarem sem acesso a isso. Eu não tenho acesso à comida, eu não tenho casa, porque eu fiquei devendo e o banco veio e me tomou. É muito complicado. E aí é importante a gente ressaltar nesse aspecto pontual sobre o banco, né, que eu acabei citando, que várias vezes a gente ouve que todas essas reformas são necessárias porque não tem dinheiro. Mas nessa mesma semana em que eles aprovam a reforma trabalhista para ajudar as empresas e que o governo não tem dinheiro, o governo cede 25 bilhões, para ressaltar. Não é pouco dinheiro, não é algo que nós trabalhadores tenhamos ciência da monta, né? Para o Banco Itaú. E aí a gente precisa se fazer a pergunta: realmente não tem dinheiro, ou eles não têm dinheiro para alguns, ou eles estão escolhendo dar o nosso dinheiro, a minha, a sua contribuição, ouvinte, que a gente faz todo dia quando compra um quilo de arroz, um percentual daquilo que a gente paga é imposto. Esse dinheiro está indo para onde? Está indo para o posto de saúde, para a educação, para a rua da sua casa que está toda esburacada, ou está nesses 25 bilhões que foi entregue ao Itaú? Então, a justificativa para todas essas reformas, ela é um pouco confusa, e a gente precisa questionar, sim. O governo hoje mente muito descaradamente para a população, né? Então, nós estamos ficando fragilizados, a condição social de nós todos vai piorar, porque morar num país onde tenham mais pessoas muito miseráveis, mesmo que não seja a nossa condição individualmente, piora a condição de todos nós. Além do que, é claro, a gente precisa ser solidário, todos somos humanos, e não é bom, de maneira alguma, ver nenhuma pessoa passando por um sofrimento desnecessário.
Algo curioso que aconteceu no movimento que culminou no dia de hoje foi a união das principais centrais sindicais do país. Algo que tivemos muita dificuldade no ano passado, por exemplo, né? Que às vezes cada central aí puxava para um lado. Você acredita que o movimento dos trabalhadores mais organizado vai permitir que a gente avance, né, na derrubada desses retrocessos no Congresso Nacional?
Não só acredito, como ele é fundamental. Se nós não pudermos nos unir, foi o que aconteceu no ano passado. Nós tivemos a aprovação da PEC do teto dos gastos justamente nesse desencontro que a gente viveu no ano passado, que a gente tinha necessidade de nos organizarmos conjuntamente, mas isso demanda um tempo, porque as pessoas precisam conversar e se entender e tudo mais. Acho que a gente vem num processo que é contínuo, não podemos analisar não fracassamos no ano passado e esse ano estamos acertando o que erramos. Não, os processos são continuados. Então, do ano passado para cá, continuamos conversando, continuamos dialogando. Os acordos foram possíveis porque todos chegaram à conclusão: sim, temos as nossas diferenças, há as disputas, sim, né, das linhas e das correntes, mas há algo que é maior, que é a necessidade de defender o Estado brasileiro. Hoje, o nosso país está nas mãos de um governo que é totalmente corrompido. As delações comprovadas, porque as ameaças são muitas, mas hoje há delações comprovadas e o governo sequer tem, eu poderia dizer, vergonha na cara, e mantém os seus ministros, mantém os seus senadores, mantém os seus deputados votando contra a população e contra a garantia dos nossos direitos, mesmo comprovadamente estando lá descrito que participaram de processos ilegais. Então, nós temos que nos unir, e todas essas questões que foram acontecendo, tanto por parte dos trabalhadores, se dando conta do quanto estamos perdendo, porque isso nos inclui, e a gente também conseguiu construir um processo de conscientização entre nós, né, pessoas, os ouvintes, nós e os movimentos organizados, mas também do avanço, do absurdo que vem sendo o movimento da nossa política nesse país, de termos um governo que tem menos de 4% de aprovação no dia de hoje, as massas na rua contra ele e nossos deputados dizendo que não importa o que as pessoas pensam, que é melhor que a população não saiba o que eles votam e que não se importam com o que eu, você, que votamos neles e que, às vezes, não naquela pessoa exatamente, mas que votamos nos processos eleitorais, que isso não importa, que a gente não pode saber. Inclusive, eles gostariam que fosse escondido, para que a gente entenda o cúmulo do absurdo. Então, as pessoas estão tomando consciência desses absurdos, e, ao tomar consciência desses absurdos, os processos foram se construindo coletivamente com as centrais, conseguindo se aproximar em torno de eixos de defesa de direitos, defesa da CLT, defesa das aposentadorias, defesa das escolas, defesa da saúde, defesa do dinheiro público para a população, para atender as nossas demandas, e não para dar conta das demandas dos bancos, dos roubos que a gente vê aí todos os dias divulgados nos jornais e que as pessoas dizem que não sabem, não viram, nunca participaram. Então, é muito bom estar hoje aqui. E eu acho que esse movimento caminha, sim, para uma continuidade, porque se esse governo não retroceder, nós, trabalhadores, vamos continuar, sim, na luta. E o que a gente está mostrando hoje é que, sim, temos muito poder e temos poder para praticamente tudo o que quisermos se estivermos organizados e unidos.
Isso que você coloca é fundamental, porque teremos aí muitas lutas pela frente, né? Tem aí à frente, né? Se aproxima no horizonte, duas votações da reforma da Previdência, que deve ocorrer, né, em primeiro turno e segundo turno, na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Então, assim, o mês que se aproxima, né, os próximos 30, 60 dias, serão de bastante turbulência e de necessidade da classe trabalhadora demonstrar união e força.
Com certeza. E para o ouvinte que está agora prestando atenção nessa nossa conversa, eu gostaria de registrar aqui o quanto tem sido bom o diálogo com a Rádio Campeche, com o Valdeci, com toda a equipe que trabalha na rádio, porque continuem acompanhando. O trabalho que eles têm feito tem sido muito importante para que a gente possa estar informado do que está acontecendo. Isso que a gente está discutindo aqui não vai passar na televisão aberta. Isso que a gente está discutindo aqui não vai aparecer nos principais canais, mas a gente sim precisa conversar sobre isso, porque isso vai continuar e nós precisamos continuar organizados e principalmente informados. Então, sigam ouvindo a rádio, a gente novamente agradece o espaço, ele tem sido importante para ajudar a articular as pessoas e que as pessoas entendam o que está acontecendo. Nós teremos sim, Valdeci, 30 ou 60 dias aí bastante decisivos em termos da política do país, de que futuro nós vamos deixar para as crianças desse país e para nós mesmos, porque tanto eu quanto você, o ouvinte não sabe, mas estamos atingidos em cheio, né? O ouvinte não nos conhece pessoalmente, mas atingidos em cheio, tanto pela reforma trabalhista, pelos cortes na educação, que é o nosso trabalho e o nosso trabalho vem sendo precarizado, e pela nossa aposentadoria. Nós dois provavelmente também trabalharemos até os 70 anos, ou mais, talvez, né? Então, nós precisaremos todos, não só por nós individualmente, repito, mas pela população, continuar mobilizado e ajudar a mobilizar, divulgar o programa, conversar sobre ele com o vizinho, com o Joaquim da padaria, com o Manuel da mecânica, os colegas da escola, os colegas do trabalho, enfim, com quem você, sua família, para que ela esteja bastante ciente do que está acontecendo, porque sim, a gente tem uma tentativa de desmobilização por uma informação mentirosa divulgada nos principais meios de comunicação e que, repito, o meio de comunicação da Rádio Campeche tem sido um meio muito importante para que os trabalhadores possam saber de fato o que está acontecendo. Agradeço novamente a Rádio Campeche e a todos os ouvintes aí pelo trabalho e vamos estar nas lutas sim, teremos mais pelo menos 30 dias, como o Valdeci já colocou, mas talvez mais, de lutas para tentar derrubar essas reformas e pelo menos manter as condições que temos hoje no nosso país. Ainda não são as ideais, estamos muito longe de países que têm condições de vida muito melhores, mas pelo menos não retroceder. Nesse momento é isso que nós precisamos discutir. Não retroceder, garantir direitos, garantir acesso à educação, à aposentadoria, à escola, à saúde, ruas que não sejam esburacadas, que nos colocam em risco diariamente, o número de acidentes só cresce no nosso município, né? Algumas pessoas questionam as paralisações nas greves, mas e as paralisações por causa dos acidentes que acontecem pela má condição das nossas vias? Isso é diário, o trânsito em Florianópolis, as pessoas que nos ouvem sabem que diariamente isso acontece. Então, nós precisamos nos unir porque essa é uma porta de entrada para que as coisas piorem ainda mais do que já vem piorando. Nós, de um ano para cá, todos já perceberam, mas a tendência é que se não nos unirmos e lutarmos agora, como estamos fazendo hoje de uma maneira magnífica, as coisas podem piorar. Nós precisamos lutar sim.